nosso café desta manhã aqui de segunda-feira, hoje dia 16 de dezembro, quando faltam somente 9 dias para o Natal, faltando aí 15 para nós fechar o ano, uma quinzena, né? Fechar o ano de 2019, ou 2020 já está chegando aí, batendo papo com mais um grande amigo da gente de longa data aí, também do setor agrícola da nossa Lagoa Vermelha, que é o meu amigo Silvestre Toniaz, e que... Também. Qual é que é outro nome?
Celestino Toniaso.
Celestino, né, Toniaso, né? Eu já fiz uma confusão aqui, né? O Celestino Toniaso, filho do seu Joaninho, lá de Capão do Cedro, batendo papo com a gente aqui também, nesta manhã, então, de mais uma segunda-feira. Celestino, muito bom dia.
Bom dia, Altamir. Bom dia aos ouvintes do teu programa. É uma satisfação enorme ser convidado para fazer essa entrevista contigo, Altamir.
Você que também, é claro, como todos os nossos entrevistados, tem a sua história de vida, né? E você, a tua história de vida aí, acredito que até os dias de hoje, no cabo da enxada, como do gaúcho, né?
Com certeza, sempre foi na pequena agricultura, desde os 7, 8 anos de idade, a gente está no ramo agrícola e está até hoje.
No costado dos pais.
É, caçando a sobrevivência, como se diz, né?
E é o que todo mundo é doutor na sua atividade, e com certeza você é um deles também, né?
É, a gente, no longo da história de vida, aí, plantando e colhendo, a gente aprendeu também nesse ramo, né? Porque a sobrevivência até hoje, na verdade, é 100% da pequena agricultura. Então, a gente, cada ano que passa, cada dia, é uma experiência a mais que a gente consegue na vida.
A tua esposa de que família é?
Ela era Lourandi, lá de Sede Piva.
Ah, da Sede Piva, né? Que Sede Piva pertence a Tupanci do Sul, né?
É, hoje é Tupanci do Sul. Na época, São José do Ouro, né? Mas hoje é Tupanci do Sul porque ele é ser... Se emancipou o município também, né? Então é.
Quantos filhos, Celestino?
Eu tenho 2 filhos, homem.
Já estão criados?
Já. Um com 33, aliás, 35, e outro com 29.
E os netos?
Estão vindo agora. Temos 2 netinhas já.
Ah, já tem 2, mas por enquanto, assim, chegadas, né?
É. A Maria Helena está com quase 1 aninho de vida e a. A outra neta mais velha está com 1 ano e 3 meses de idade.
Como diz o gaúcho, falando aqui um linguajar bem campeiro aí, e um pouco de humor na conversa, então faz pouco tempo que está dormindo com a vovó e ela certamente diz a mesma coisa, né?
É isso mesmo, ela dormiu há pouco tempo.
Com os netos, aquela, como diz o gaúcho, aquela balda que não se dá para os filhos, o avô acaba dando para os netos, né?
É, na verdade é mesmo. Quando elas vão lá em casa, a gente fica até meio apalhaçado com a loucura que a gente vê nas netinhas. São muito espertinhas, né? E a gente, na verdade, se encanta com isso.
É coisa muito boa, né?
Boa. E quando a gente criou os filhos, às vezes nem...
Nem tinha tempo.
Nem se tinha muito tempo, né, de brincar com eles. A gente tirou tempo, assim, alguns minutos da lavoura, para deitar no chão em cima de um pelego e fazer gracinhas para ele. Mas agora a gente vê que... Foi pouco ainda.
Foi pouco, né?
Foi pouco ainda. Agora com as netinhas a gente fica meio abocanhado.
Não foi possível fazer para os filhos, faz para os netos.
Exatamente, é isso mesmo.
Isso é verdade. O que você falou, pequena agricultura, qual é a tua atividade principal?
Hoje a minha atividade principal seria o leite, né? Tem uma pequena produção de leite, mas a gente planta milho assim para colher grão, né? Porque precisa engordar um pouquinho para cá, e umas galinhas, né, para colher ovo. E tem um pequeno pomar de frutas também.
Eu sei que você é o homem do caqui, né?
Eu tenho o caqui foiu, o chocolate branco. Caqui muito bom e deu certo, tá dando certo no mercado.
E fornece o nosso comércio aqui em Lagoa Vermelha, né? As fruteiras da cidade.
É, com certeza, a gente vende... Venda, na verdade, é de todo tipo. É venda de casa em casa, venda para o governo também, distribuir para as escolas, né? Através do programa de agricultura familiar aí. E... Fruteiras, mercado.
Qual é que é as outras fruticulturas que você tem lá?
Na verdade, o demais produção seria o caqui. Tem alguma coisa de pêssego, ameixa, mas isso é mais um pomar de quintal, como você disse.
Lida com parreira também, não?
Estou começando agora com parreiralzinho. Agora. Na verdade, eu tinha um parreiral, mas mudei de lugar, estou recomeçando de novo.
Está com ideia de produzir vinho?
É, a gente na verdade não fica mais sem uma tacinha de vinho todo dia. E é bom, né? O vinho tinto aí vai bem.
Com certeza também se especializou nessa área.
Eu não digo que sou especialista, mas para mim é um vinho bom. Para mim dá para tomar.
Eu tenho essa também comigo. Não conheço um gringo que não diz o meu vinho é o melhor, né? Você quando faz uma coisa, claro, para você, para teu gasto, você procura fazer bem bom, né?
É, com certeza. Eu costumo dizer assim, todo vinho é bom. Mas... aquele que a gente faz, já pega o paladar se adaptou ao paladar para aquele tipo de vinho e a gente, para a gente é bom, acha que é o melhor.
É aquilo que eu vou reforçando na minha conversa aqui, né? Eu conheço uns talhão que dizem, eu não tomo vinho dos outros aí, às vezes é porcaria, eu tomo o que eu produzo.
Tem que ser do meu.
Sabe o que está fazendo, né?
Exatamente, sabe o que está fazendo, do jeito que foi feito, né? Tudo isso.
Celestino, o que mais que eu gostaria de perguntar para você também, qual é o teu estudo?
Eu tive, na verdade, na época se chamava o curso primário, que foi até a quinta série.
Parou ali e depois emendou com a faculdade da vida?
Depois a gente continuou na escola da vida, exatamente isso.
E aquilo que eu estava falando agora há pouco, né, no começo da nossa conversa aqui, a gente está sempre aprendendo, né?
Sempre aprendendo. Eu costumo dizer que todo dia é um dia diferente na vida da gente. E todo dia é um dia de experiência, uma experiência nova. E a gente vai aprendendo, né?
Você gosta muito também de colaborar, eu sei disso, né? Com as entidades assistenciais aqui. Esse tempo você lançou um projeto aí através do sindicato, tá lembrado?
Na verdade a gente
deu umas ideias aí para a diretoria, né?
A gente lançou uma ideia, né? Na verdade foi isso.
O que foi feito, afinal?
O assunto na época foi a questão do hospital, né?
Do hospital que ainda continua rachando, né?
Pois é, pelo que a gente ouve falar, ele está em maus lençóis.
Maus lençóis, né?
Eu, na verdade, assim, as poucas vezes que eu ocupei o hospital, eu não posso me queixar, eu fui bem atendido. Mas, todas as semanas a gente ouve, né, problemas aqui e ali, que foi, assim, não teve, assim, um atendimento na altura, mas, fazer o quê, né, isso aí mesmo.
É que o hospital, na verdade, está numa situação caótica e estão tentando ver se ele se recupera. Nós estamos torcendo para isso, porque nós precisamos, né, Celestino?
Eu penso assim que o Lagoa Vermelha já merece a gente ter subido também na questão da saúde, né, Altamir?
Porque aqui é um polo regional.
É um polo regional. Nós temos quantos municípios que ocupam o nosso hospital, né? Capão Bonito do Sul, tem Caseiros, tem Iberaiares, me parece.
Você sabe muito bem que Lagoa Vermelha, né? Se originou de Lagoa Vermelha, vários municípios. Hoje Lagoa Vermelha tem vários netos, bisnetos e me parece que até tataraneta.
Pois é. É exatamente isso, que a gente pensa também, né? Então a gente pensa, né, que é hora do hospital também subir no atendimento à saúde, né? Porque hoje é povo, né? É mais de que 3 municípios, populoso já dá para dizer, e a gente com tantos problemas ainda na saúde, né? Que a saúde teria que estar em primeiro lugar. Então a gente pensa que está na hora da gente começar a pensar sério também no hospital melhor, né?
Há pouco tempo eu me encontrei com você lá em Passo Fundo, você foi fazer uns exames, né? Qual era o teu problema, quer contar?
Na época, há 4 anos atrás, eu tive um câncer de pele. E você sabe que o câncer, qualquer tipo de câncer, o médico diz que o acompanhamento é por 5 anos. Então, na verdade, eu ainda vou ter que voltar lá para o mês de março, abril, eu tenho que voltar lá ainda.
Porque o teu câncer é câncer, né?
É um problema, inspira cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente tem que obedecer o que o médico diz.
Porque o próprio câncer de pele, eu sei de pessoas aí que acabou complicando bastante, né? Então tem que... A saúde é o primeiro lugar, né? O resto a gente tira de letra, né, Celestino?
É, a gente pensa isso. Até lembra também aquele dia que nós fomos conversando junto, fomos no transporte, conversando. Sim. Até lá. E na estrada o assunto virou exatamente para o caso hospital, né? É. E eu fiquei até feliz porque, ouvindo você conversar assim, as nossas ideias são muito parecidas a respeito do hospital.
É a mesma, né?
Praticamente a mesma, né? Eu fiquei até feliz em ouvir que você também é uma pessoa disposta a ajudar o hospital. Eu acho que hoje é o que temos que fazer. O hospital...
Temos que achar uma saída.
Achar uma saída. E se me perguntasse qual seria a saída, eu digo assim que o hospital teria que se tornar um hospital municipal.
Porque a história do hospital, você também já sabe, no tempo que os freis capuchinhos e as freiras, né, criaram o hospital... foi com a ajuda do povo, né? Então o hospital é nosso.
Foi com a ajuda do povo, então o hospital, como se disse, o hospital é nosso, né? Com um pouquinho de cada um.
Dizem, não é não, eu estou só dizendo o que os outros dizem, né? Que na verdade o hospital não poderia ser vendido a terceiros, né? Pois é do povo, é de Lagoa.
Olha, Altamir, eu sempre penso assim que se tem coisa que não pode ter dono, é a questão da saúde. Se um dia a saúde for privatizada aqui no Brasil, com certeza o ramo da economia que mais vai crescer é as funerárias. Porque se a gente analisar todas as coisas públicas, né, que as empresas públicas do governo vendeu, hoje quem está sofrendo é o consumidor, é a população. Parece-me assim que vira um cão sem dono. Até aparece um problema que vem de uma empresa que foi vendida, não se sabe nem a quem recorrer. E a questão da saúde, eu penso que ela só vai melhorar quando for dirigida por nós.
O pobre automaticamente já é, como se diz também, né, lascado. Imagina, né, nesse caso que a gente falou, se privatizado, aí é que vai se lascar não vem.
Eu entendo que sim. E se o dia que o hospital se tornar nosso, se tornar um hospital municipal, nós é que vamos eleger a saúde que nós queremos. E eu penso assim, e ouvindo até o prefeito municipal, que ele tem muita vontade, né, a gente vê que ele está interessado em resolver o problema da saúde, eu acho que é meio passo andado para o hospital ser nosso. E a Câmara de Vereadores também muito atuante, né, e eu acho que, penso assim, que o dia que cair um projeto lá para definir a respeito, tenho certeza que os vereadores provavelmente vão votar favorável.
E aí já foi criada uma associação também com referência a isso também, aí, Celestino, para tentar ver se nós conseguimos aí, então, fazer com que o hospital realmente seja nosso e que ele consiga sobreviver. Né?
Com certeza. E o dia que o hospital se tornar ser nosso, eu quero ser um dos primeiros a colaborar. Eu, graças a Deus, já consegui me aposentar como produtor rural. E se o hospital se tornar nosso...
Todo mundo pegando junto?
Todo mundo pegando junto. Uma parcela da minha aposentadoria já vai cair na conta do hospital todos os meses.
Um gesto aí que é bom, né, a ser seguido, né? E eu também penso da mesma forma. Celestino, obrigado por esse bate-papo nesse café dessa manhã aqui de segunda-feira. Obrigado aí por, né, a gente tá prosseando aqui. Sei que você é caciqueiro, tá sempre nos ouvindo lá. E somos amigos de longa data, né? Inclusive com teus pais, né? Seu Joaninho aí e a tua mãe, a dona...
Com certeza. Dona Josefina.
Josefina, né? Que nos ouve também na... No Capão do Cedro, obrigado.
Eu que agradeço, Altamira, e vou te dizer assim, eu tenho meu rádiozinho faz não sei quantos anos, sabe que eu não sei se, não sei te dizer se ele funciona em outra estação de emissora, é Rádio Cacique, de manhã à noite.
É o, como é que diz, é o ponteiro, né, a correia acaba aí, né, dando problema e ela não move mais, se for mover, arrebenta.
Ela cria uma poeirinha ali, se for mover, arrebenta, exatamente.
Obrigado, meu amigo Celestino Toniazo, por ter um papo com a gente no café desta manhã aqui de segunda-feira, aqui na tua Rádio Cacique.